Seguimos falando de educação. É, a secretária continua conosco. A secretária esteve na Câmara. Foi na semana passada, não foi, secretária?
Sim.
Foi, né?
Bom dia a todos novamente.
Isso,
né?
Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Eu virei a Jaque. Jaque, tu vai na Marconi, continua lá e faz pro Aires também.
Isso.
Sim, estive na Câmara de Vereadores na terça-noite, foi um momento muito bom, onde a gente pôde colocar para a comunidade, né, e para os vereadores que estavam presentes os nossos trabalhos da Secretaria. Todo dia é um dia, então nós temos muitas atividades, momentos bons, momentos ruins, como acontece em todos os lugares. Então agradeço imensamente a Câmara de Vereadores pelo espaço cedido a mim para falar, dentre outros assuntos, de transporte escolar, pois tivemos um evento onde um dos nossos ônibus quebrou, máquina quebra a máquina de costura, o liquidificador, o carro, a moto, tudo quebra, então não é uma coisa que nós planejamos e gostamos. Deu alguma polêmica na rádio, mas eu creio que... Na rádio não, mentira, desculpem-me, né? Nas redes sociais... Mas eu creio que ficou tudo entendido, esclarecido. Convidamos a comunidade para estar presente lá na Secretaria de Educação, a comunidade envolvida naquele transporte escolar quando deu o problema. Eles estiveram lá, os pais, escutaram, falaram, nos entendemos, porque existem alguns detalhes que passam despercebidos pela comunidade. Então é bem importante a gente ter esse espaço, né? Tanto aqui na Rádio Marconi, que é sempre parceiraça da Secretaria de Educação, quanto na Câmara de Vereadores, para que a comunidade tenha acesso a essa informação. Porque a Secretaria de Educação está aberta a todos, todo dia, né, em horário comercial. Os nossos telefones são quase que orelhões de antigamente, né, eles são meio que públicos. Então, nós estamos sempre à disposição. Mas nem todos têm tempo suficiente para ir lá na secretaria e entender os fatos e entender como as coisas ocorrem. Então é muito importante a gente ter esse espaço e eu sou grata por ele, tanto aqui quanto na Câmara de Vereadores.
Ainda sobre a questão do transporte, eu sublinhar uma fala que a senhora fez, que eu achei extremamente importante e acho que nem todas as pessoas têm essa informação, falando de transporte, que é o controle, digamos assim, total que a Secretaria tem via uma ferramenta, um mecanismo, de saber aonde o carro foi, aonde ele está, o horário, essa coisa toda. E isso acontece, não, secretária?
Sim, Joel. Excelente. Boa memória sua.
Eu lembro da... A senhora falou isso na semana passada.
Falei. Nós temos, sim, dois sistemas de monitoramento do nosso transporte. Então, quando uma pessoa manda um recado lá para nós, o ônibus está andando numa velocidade exorbitante, a gente puxa o sistema e a gente consegue saber em que local, vamos supor, está lá na rua, vou citar uma do meu bairro,
sim,
né?
Está
lá na rua José Zanata, passou a 32 km por hora. Então, nós sabemos onde o carro está, e todos os carros da secretaria, tá? Tanto os veículos leves, né? Os carros que nós usamos para trabalho, quanto os ônibus que são os maiores. Então, nós sabemos exatamente onde ele está, a que velocidade ele está, quem era o motorista que estava dirigindo. Então, a gente tem esse controle total dos nossos mecanismos por dois sistemas. Nós temos a Triângulo, que tem um sistema de rastreamento, e agora o novo sistema, que foi um sistema implantado para as carteirinhas de ônibus, né, dos estudantes usarem a carteirinha digital, também tem um sistema de controle. Então, as famílias podem ficar tranquilas. Nós sabemos o que está acontecendo. Sem contar que tem câmeras dentro dos ônibus. Né? Então, tivemos um episódio esse ano em que uma mãe, ela disse que a filha dela foi agredida dentro do ônibus. Eu vou dar um exemplo, né? Foi agredida dentro do ônibus, que a monitora viu e não fez nada. Puxamos as câmeras. Vimos que, no momento, a monitora estava fora do transporte escolar, pegando uma criança atípica para colocar dentro do ônibus. Então, a mãe viu e aí se resolveu a situação, né? Então, assim, nós temos total clareza do que acontece dentro do transporte escolar na atualidade. Não tínhamos, hoje temos.
Que bom.
Os pais podem ficar seguros.
Isso é importante, porque qualquer dúvida que se tenha, né, isso vai ser uma espécie de VAR, vai ser esclarecido, não tem trazendo para o futebol, para a Copa, é o VAR, vai mostrar
isso.
O que de fato aconteceu, né?
Exatamente, boa referência. Yeah. Então vejam, dois sistemas de monitoramento de controle de velocidade, né, e localização, e geolocalização em tempo real. Então a gente sabe se eu... É claro que a gente não tem tempo para isso, né, Joel? Mas se eu puxar nas câmeras lá no momento que o ônibus está andando, a gente sabe onde o ônibus está, uhum, e a gente consegue ver nas câmeras quem é que está lá, o que está acontecendo. E a gente também tem as câmeras para fazer esse monitoramento. Então, assim, pais, fiquem seguros. Quando os seus filhos entram no ônibus, eles estão sendo cuidados. E aí uma outra coisa que eu destaquei na Câmara, e eu quero usar esse espaço para falar, é que os nossos motoristas, tanto os nossos quanto os terceirizados, eles têm um treinamento para que, primeiro a vida, depois o resto. Uhum. Né? Nós tivemos um episódio esse ano com uma empresa terceirizada que pegou fogo na van. Eu acho que a Rádio Marconi acompanhou.
Isso, eu lembro. Acompanhamos,
né,
isso.
Vocês estavam lá conosco. Então, o que, que aconteceu? O motorista percebeu, né, que tinha uma fumaça, que tinha cheiro, ele desceu da van e tirou todas as crianças. Depois ele foi abrir o capô para ver se estava pegando fogo. Uhum. Nenhuma criança inalou fumaça, passou por algum problema ou que tenha corrido risco, né? Uhum. Todas foram tiradas, postas em segurança, e em seguida já tinha outro transporte para carregá-las até suas casas. Então, as famílias primeiro têm que ficar tranquilas, porque se acontecer alguma coisa, elas vão ficar sabendo, né? Uhum. Mas sabendo de uma forma... Primeiro a gente vai acudir a criança, depois, claro, a gente vai avisar a família, uhum, né? Nesse outro episódio em que um ônibus quebrou, que foi um rodado, enfim, as crianças não chegaram nem atrasadas na escola, porque outro transporte já foi socorrer. Então, a gente tem uma rede muito complexa de ajudar um motorista ao outro para que as nossas crianças fiquem seguras. Uhum. A vida em primeiro lugar, né?
A gente consegue perceber que... Enfim, se trabalha para não acontecer, mas são máquinas, são acidentes. Nesses casos, não foi uma falha humana, né, de profissionais, foi uma falha técnica de mecânica. Né?
Exato, exato. Um eixo que, segundo o proprietário da oficina que faz a manutenção, ela não tinha como a gente prever, porque, uhum, era uma peça que internamente foi corroendo, né, dentro do eixo, enfim, eu não sou mecânica, mas não tinha como prever que esse fato ia acontecer. Mas nenhuma criança se machucou, claro, leva um susto, né? Até,
sim,
até, até o meu coração dispara, claro, imagina da criança que está ali presente, não menosprezando o fato, mas a gente... Eu não quero crer, Joel, que quem se dispõe a trabalhar em educação saia de sua casa para fazer o mal para uma criança ou para um adolescente. Eu não quero conceber isso. Até porque, se esse fato ocorrer, eu serei a primeira a fazer a denúncia e a retirar essa pessoa da educação. Uhum. Nós atendemos hoje 1.800 alunos, Joel, né? Na rede municipal, de zero aninhos, nós temos bebês com menos de 6 meses de idade até os 14, 15 anos, né? E no transporte escolar, ainda transportamos toda a rede estadual, porque existe um convênio com o estado de Santa Catarina, então o estado repassa um dinheiro para a gente, para que a gente transporte os alunos do ensino estadual, e também transportamos todos os universitários para 7 universidades da região. Uhum. Então, a nossa rede é gigante, uhum, né, para um município pequeno. E a gente quer fazer isso com muita responsabilidade, porque a gente transporta vidas,
claro,
porque a gente lida com vidas. E não é só a vida da criança que está conosco, é a vida da mãe, do pai, da avó, do tio, porque ela tem um sistema de proteção familiar e é de pessoas que as amam muito. Então, a gente não pode menosprezar esse amor. A gente, uhum, tem que cuidar dela como se fosse a família.
Sem dúvida. Secretária, falando de forma geral nesse primeiro semestre, digamos assim, nós temos uma muito mais notícias positivas, nós temos premiações, nós temos uma educação de Uruçanga premiada, foi, está e é premiada, com resultados extremamente positivos, não, nesses primeiros 6 meses do ano. Não?
Olha, já fico extremamente orgulhosa da equipe que nós temos na Secretaria, que faz um trabalho assim gigante, né? Não estou dizendo quem trabalha diretamente conosco lá na secretaria, que são pessoas assim escolhidas a dedo para estarem lá, mas o professor lá na sala de aula, o coordenador lá na escola, o diretor lá na escola, a merendeira, o motorista, todos os envolvidos nesse trabalho gigante que é a educação. Nós temos mais de 500 profissionais, ou seja, nós temos a metade do funcionalismo da Prefeitura de Uruçanga trabalhando com a educação. Né? Sabendo que nós temos hoje que lidar com todas as questões de inclusão que estão se tornando difíceis para a educação. Por quê? Porque são peculiaridades, são alunos que têm cada um sua individualidade pedagógica e de cuidado. Né? Nós temos 170 profissionais aproximadamente que lidam só com crianças laudadas em Uruçanga. Na rede municipal, fora os da rede estadual.
Aí se encaixam que os autistas?
Autista, PCD, né? Deficientes de qualquer outra singularidade.
São várias deficiências, todas entram,
Isso, todos eles, todos os alunos a gente chama de atípicos.
Atípicos, é verdade.
Antes de te responder da premiação, Joel, eu quero dizer que uma coisa que nos enche muito, muito mesmo de orgulho, foi um trabalho desenvolvido pela equipe da Coordenação da Educação Inclusiva, junto com o Roberto. Roberto, creio que seja Roncone o sobrenome, me perdoem, mas eu não me...
Da associação,
da,
né?
Da associação.
Isso, Roberto Roncone.
É Roncone,
isso,
né?
Isso.
Porque nós conseguimos, auxiliando o Roberto, fazendo reuniões em todas as escolas, tanto da rede municipal, quanto estadual, quanto privada, né? Porque nós temos uma rede de apoio, de colaboração. Nós conseguimos hoje ter em Uruçanga uma associação das famílias atípicas. Isso não tinha, e eu acho que é muito importante enfatizar que esse trabalho vai fazer com que eles consigam se agigantar, né? E busque seus direitos, e conversem, e se auxiliem mutuamente, e daqui a pouco consigam, né, para o município de Uruçanga, algo que seja uma política de município, não uma política de governo. Porque o governo Estela e Renato, um abraço aqui para Estela e para o Renato, ele vai passar, né, um dia vai passar. Mas as famílias atípicas vão continuar, então a gente precisa que isso seja um trabalho contínuo e para sempre, né? Então, assim, fico extremamente feliz de que essa associação ela esteja montada em Uruçanga. Um abraço para todos os pais que se dispuseram a tirar um pouquinho do seu tempo para se doar também às outras crianças, né? E aí, voltando para os resultados.
E os prêmios?
Voltando para os resultados, assim. Uruçanga ganhou pelo segundo ano consecutivo o selo ouro da criança alfabetizada. Quero dizer que em 2024, para ganhar o selo, né, as pessoas tiveram, quem estava envolvido na Secretaria de Educação, a ex-secretária Maristela Fabro, magnífica, conseguiram o trabalho respondendo a 20 questões. Eles tinham 20 quesitos para ganhar o selo ouro. Né? Nós tivemos que responder 50.
Olha só.
50 quesitos. E nós conseguimos. Né? Da ANREC fomos um dos 4 municípios que conseguiram. Então, fomos nós, Lauro Miller, Nova Veneza e... Nova Veneza e... Daqui a pouco eu me lembro qual é o outro. Os demais não conseguiram. Então, vejam que de 12, só 4. Isso foi um motivo de muito orgulho. E o que mais nos felicita, né? Nós temos hoje... Lá pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, 89% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa. Né? Se eu paro para pensar que o Estado de Santa Catarina amargou um resultado de 59%, nós temos 30% a mais de crianças alfabetizadas na idade certa, né? Até o segundo aninho. A gente quer 100%. Eu sonho alto, né? É difícil, porque uma criança laudada, nem toda ela consegue o letramento ali no início, mas nós tivemos 89% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa. E estamos aí ansiosíssimos, Joel, pelos resultados do IDEB, né? Ainda não saiu, está um levante nacional dos secretários, todo mundo querendo.
Esperando.
No resultado preliminar, o Uruçanga cresceu, tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais no resultado do IDEB. Mas eu ainda não posso falar o resultado, porque ele é preliminar. Então queremos um resultado oficial para passar para a Rádio Marconi, claro, assim que tivermos.
Mas já percebi que deve ser positivo.
É,
né?
Positivo, então. É positivo.
Deixa eu fazer um intervalo, a gente vai seguir falando de educação com a secretária. São 8h35 da manhã. Deixa eu só registrar a participação do ouvinte aqui, que é a Luana. Ela mandou agora há pouco a mensagem, ela está dizendo o seguinte: eu ainda tenho o certificado do PROED guardado, fui a primeira turma que fez Uruçanga. Que legal, né? Um abraço, Luana Vieira. A gente falou do PROERD agora há pouco e a primeira turma, não lembro quando que ano foi.
2002.
2002, né? Que legal, fica esse registro também.